Nós, que muitas vezes nos reunimos nesse lugar, não viemos aqui porque é um lugar para se visitar ou uma cidade com pontos turísticos. Nós chegamos aqui para ter um encontro com Deus. Nós chegamos aqui para ouvir a sua palavra. E não fazemos nenhum segredo que nós queremos que nossa proclamação esteja intencionalmente 100% de acordo com o que Deus falou por meio da boca de todos os profetas e apóstolos, mas também em nossos dias, resumiu novamente por meio do ministério do irmão Branham e colocou à luz o castiçal com toda a veracidade. Então, alguém poderia dizer, há tantas direções diferentes e grandes homens com sucesso mundial, isso não conta nada com Deus. Os homens com os seus próprios programas não estão de modo algum em demanda com Deus. Deus está procurando pessoas que estão aqui na fazenda, lá pescando, sentadas em algum lugar na alfândega e talvez para as quais ninguém tenha utilidade, que não parecem realmente pertencer ou se encaixar em nenhum lugar. E isso, na verdade, inclui todos nós. Nós estivemos em diferentes denominações, em igrejas e igrejas independentes, e temos que confessar abertamente, nós não nos encaixávamos em nenhum lugar assim de forma certa, até que Deus nos procurou, nos encontrou e nos levou para dentro do seu reino e nos acrescentou ao seu plano. E isso ainda deve ficar melhor. Isso é apenas o começo. É por isso que sequer estamos interessados em ter um nome na terra, mas em ter nossos nomes escritos no céu. E se esse for o caso, então nós ouviremos, creremos e cumpriremos as palavras de Deus que foram escritas aqui na terra, vindas do céu, por inspiração divina, pois vieram do alto. Isso Deus nos conceda nesses dias. Eu resolvi não pregar, mas deixar que Deus fale com todos nós, como um pai fala com seus filhos, com quem ele pensa bem. E eu não creio que exista um pai terreno que não tenha boas intenções com seus filhos. Nosso coração só se parte quando nossos filhos seguem seu próprio caminho. E o mesmo acontece com Deus. De que lhe servem muitos filhos se eles seguirem seu próprio caminho, não receberem sua palavra com fé e não agirem de acordo com ela? É por isso que o irmão Branham fez as pregações que os filhos têm que passar pela prova até que atinjam a maioridade para então serem colocados na posição que ele lhes pensou. Depois que ele os considerou fiel em todas as provações e pode confiar a eles tudo o que preparou para eles. Deus agora está procurando pessoas que não saiam correndo para fazer alguma coisa, mas que se deixem colocar naquilo que ele está fazendo. Pessoas que ele provou até as profundezas e até o ponto final, pessoas em que ele pode confiar um pouco mais do que até agora. Nós cremos que Deus tem mais, e nesses dias também falaremos sobre isso, de que Deus não apenas dá promessas, mas também as cumpre. E que não somos nós que estamos esperando por ele, mas ele está esperando por nós. Nós estamos como obstáculo no nosso próprio caminho, no caminho dele, e precisamos reconhecer nesses dias onde essas coisas estão. Precisamos estar preparados para nos permitir ser corrigidos, para nos permitir dobrar, humilhar em sua presença, porque é graça que ele ainda fala conosco. Quando um pai chega ao ponto de não falar mais com seu filho, então é muito tarde. Mas Deus, como nosso Pai, quer falar conosco, isso de uma forma enfática, de uma forma compreensível. Portanto, peçamos a Ele de todo o coração que sobre esses dias o Espírito de Deus possa pairar sobre as reuniões, para que a palavra possa ser passada e possa cumprir aquilo para o qual Deus a enviou. Alguns de nós terão a mesma convicção. Nós ouvimos a mensagem de Deus por tanto tempo e há em nós um profundo desejo não apenas de ouvir mais palavras, mas de que palavras divinas e ações divinas se encontrem, isso no meio das reuniões dos santos, no meio daqueles que se reúnem para deixar Deus falar. E eu pessoalmente gostaria de desejar que não restasse um único irmão que ainda se sentisse compelido a compartilhar sua doutrina especial, ou seu conhecimento especial, ou as suas vivências especiais com outras pessoas. Nós incluímos também as irmãs nesse ponto, mas elas não deveriam de fato ensinar. Por isso, queremos deixar de lá tudo o que é próprio e conscientemente estarmos diante de Deus, que na sua presença somente será provado aquilo que ele mesmo pôde fazer, o que nós permitimos que ele fizesse. Creio em mim, se quer uma única coisa que você e eu somos capazes de fazer, conta para Deus. Porque então nós poderíamos nos gloriar de ter feito isso e aquilo. E as Santas Escrituras dizem que as obras já foram providenciadas para que nós andemos nelas. Até mesmo os maiores feitos até a ressurreição dos mortos seria algo que não nós, mas que Deus, por meio de sua palavra que está em nós, ao dar a promessa e seu poder vivificador, Ele quer realizar por nosso intermédio. Ele somente pode fazer isso e ninguém mais. Quando olhamos para o ministério do irmão Branham, que agora se tornou o exemplo para os nossos dias a partir de Deus, o padrão que está diante de nós, não houve absolutamente nenhum e nem o menor esforço envolvido em ter ou pedir algo especial de Deus, mas simplesmente ser fiel ao chamado divino e ao ministério que lhe foi dado. E vocês sabem, ele era um ser humano e foi encontrado como ser humano. Eu espero que todos que estejam aqui nessa noite compreendam corretamente essa observação. Eu estava particularmente interessado em uma coisa, qual seja a aparição da nuvem sobrenatural em 28 de fevereiro de 1963. E o que de fato eu quero enfatizar, não merece ser enfatizado, mas eu faço com uma intenção muito especial, para nos mostrar que Deus não se impressiona absolutamente com a hipocrisia, mas com a nossa naturalidade. Eu espero que todos nós compreendamos o que está sendo tentado dizer. O irmão Branham recebeu dito pelo Senhor no dia 22 de dezembro de 62 que essa grande coisa aconteceria. E vocês sabem quando aconteceu? Não quando ele disse, agora vou jejuar, agora vou orar, agora eu vou. Vocês sabem com o que ele estava ocupado? E agora, segurem-se firme, embora vocês já estejam sentados. Ele estava de calça jeans, vestido com equipamento ou vestimenta de caça e carregando seu rifle, e tinha acabado de abater um javali. E então lhe ocorreu o seguinte pensamento: o irmão fulano e o irmão fulano e tal, eles ainda não têm um, agora que sei onde eles estão, então vou me certificar de levar esse grupo até eles para que cada um possa abater um. E quando ele viu esse grupo de animais, de repente ele olhou para baixo e viu na rebarba da perna da calça, assim, o carrapicho como lhe havia sido mostrado numa visão. E, de repente, acontece como um terremoto, em qualquer caso, uma detonação muito poderosa. E já ele percebe que chegou o momento em que será cumprido o que lhe foi anunciado no dia 22 de 12 de 1962. E logo em seguida ele diz, eu fui como que elevado nesta nuvem. E quando tudo havia passado e ele encontrou esses dois irmãos, Então você e eu, nós teria uma grande história para contar. Filhos de homens, lá vi uma nuvem, sete anjos, eu contei da direita para a esquerda e coisas do gênero. E o Senhor me ordenou, e assim por diante. E vocês sabem o que ele perguntou depois disso? Vocês, cada um de vocês, abateu o animal? Vocês compreendem isso? Eu mal posso compreender. Nós teríamos enlouquecido quase. Não teríamos mais percebido que as coisas naturais têm que seguir o seu curso e que, em meio às maiores vivências com Deus, a pessoa permanece completamente sóbria e lúcida. Pessoas que não permanecem sóbrias e lúcidas não tiveram sequer uma vivência real com Deus. Elas se tornaram vítimas de sua fantasia, imaginação piedosa e nada mais. Pessoalmente, isso me moveu muito, foi ao coração. Um homem de Deus, o maior até onde posso ver e julgar pelas Escrituras, que já existiu, no que diz respeito ao ministério e às coisas relacionadas a isso, e então, tão natural. Ele sabia quando ele deveria dizer o quê. Portanto, ele não era um fanático piedoso. Ele não era alguém que precisava ser tão espiritual o tempo todo. Todos nós temos que ser tão espirituais, não é verdade? O tempo todo. Sempre tão espiritual, tão espiritual. E, no entanto, somos tudo mais do que espirituais. Nós nos tornamos pessoas não naturais em ambos os aspectos, seja no que diz respeito ao terreno, seja quando se diz respeito ao espiritual. Então, de volta à naturalidade no campo natural, de volta ao espiritual no campo espiritual. Somente assim nós poderemos progredir juntos. Pessoalmente, isso se tornou-se muito grande para mim. O fato de que, no meio de uma intenção terrena que poderia ser realmente considerada secundária, então o Senhor encontrou seu servo e, depois disso, ele ficou tão sóbrio e lúcido quanto antes. Amados, assim tem que ser com todos nós. Que nós sejamos capazes de ordenar as coisas onde elas pertencem. E então, Deus nos abençoará com tudo. Portanto, nesses dias, podemos ficar bem relaxados. Ninguém precisa se dar como espiritual. Vocês já são espirituais o suficiente. Deus nos ajudará. Disso estou convicto. Mas nós temos que deixar de lado essa pretensão piedosa e essa postura piedosa e nos tornarmos sóbrios e claros e reconhecermos o reino divino e atribuí-lo a Deus e sermos gratos ao Senhor por isso. Eu pensei na primeira vinda do Senhor, como foi dito, e estou feliz que não preciso pregar nesses dias, embora todos os dias, às 10 da manhã, ou às 2 ou 3 da tarde, ou à noite, estaremos reunidos aqui, mas tudo para nos levar mais próximos de Deus. E para que nós nos reconheçamos a nós mesmos, no nosso absoluto nada, e que Deus é tudo, ou possa ser tudo em tudo. Está na primeira vinda de Cristo, em Lucas 2, versículo 13, escrito, e, de repente, apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, nas pessoas do comprazer de Deus. Nós sabemos que Deus está interessado em pessoas dos quais Ele possa ter comprazer. E duas vezes está escrito de nosso Senhor, o Filho de Deus: em ti tenho comprazer. Uma vez no batismo em Mateus 3, uma vez no Monte da Transfiguração, creio em Mateus 17 ou 19, onde esteja. De qualquer forma, está escrito duas vezes. Esse comprazer divino que repousou sobre Cristo, o Filho de Deus, ele foi a semente prometida da palavra, trazida à vida pelo Espírito. A graça de Deus repousou sobre ele, sobre todos os redimidos, que são a semente da palavra, que é vivificada pelo Espírito de Deus neles. Nesses descansa o mesmo comprazer de Deus. E eu vou vos dizer por quê. Porque já estávamos nele, e dele fomos tirados, sim, gerados, e para que tenhamos gênero divino. Eu desejo, antes de ler da pregação do irmão Branham, a semente original, algumas passagens, gostaria de ler alguns versículos de Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 21. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Nós lemos isso juntos, não a minha, nem a sua, mas a justiça de Deus foi revelada. Ou seja, como está escrito no versículo 22, a justiça de Deus, que está disponível a todos por meio da fé em Jesus Cristo, e que é concedida a todos os que creem. Agora, uma pergunta. Você crê? Creio eu? Pertencemos àqueles a quem essas palavras se dirigem? Então, você e eu, por meio da fé em Jesus Cristo, fomos colocados pela graça nessa justiça de Deus, na justificação, na qual não resta absolutamente nada. Pela graça, não mais as obras que nós fazemos, mas a obra que Ele fez. Eu continuo a ler, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Isso eu li de fato da Bíblia, não de algum outro livro. Todos os que realmente creem em Jesus Cristo foram declarados justos por Deus. E não é preciso dizer que a justiça própria está excluída aqui e que a justiça que é válida perante Deus veio em nosso lugar e por nós. Eu gostaria que não apenas ouvíssemos esses versículos uma vez e passássemos por eles e voltássemos a nos ocupar com nós mesmos, mas que pudéssemos penetrar nessa fé viva, porque Deus cuidou de nós, nós não precisamos mais cuidar de nós mesmos, somente precisamos nos entregar a Ele e depositar-lhe confiança e fé, para que a palavra finalmente se torne realidade. Até agora, nós impedimos que Deus realizasse sua verdadeira palavra para nós por meio de nossa incredulidade. Não é mesmo? Não está certo? Nós colocamos em questão o que Deus disse e o que Deus fez. E dificultamos nossa própria vida. Sofremos debaixo disso e nos martirizamos sem chegar à alegria absoluta em Deus e à convicção da salvação. Antigamente era assim, isso pessoas me disseram, e também o meu papai, que já foi ao lar celestial, quando pessoas realmente vivenciavam a Deus, então isso era tal coisa, durava talvez algumas horas, mas depois dessas poucas horas, estava acabado para sempre. Elas não começavam sempre de novo, mas as pessoas foram arrebatadas pela graça de Deus. Elas foram guiadas ao arrependimento. Elas lutaram até que atravessassem, até que alcançassem a convicção da fé. Não eram apenas vivências emocionais, mas a palavra falava às pessoas na medida em que foi pregada naquela época, e o Espírito de Deus fez o resto. Nós temos que atravessar e chegar até essa fé bíblica e compreender se está escrito em Hebreus 6 que nós queremos chegar ao aperfeiçoamento e não começar sempre de novo com arrependimento e com fé e com lavagem, com batismo e com todas essas questões iniciais, mas que uma vez nós cheguemos ao ponto de compreender cada tema que Deus trata conosco por meio de sua palavra, que nós possamos compreender na fé e dizer sim a isso interiormente, e não apenas isso, mas também vivenciar para que a palavra e aquilo que acontece conosco esteja em concordância. Aqui está escrito: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E se cremos que a redenção foi uma redenção perfeita, é e será, então vamos crer, então, que essa perfeita redenção diz respeito a nós, os redimidos, e que nós somos pensados, tocados por ela. Não estamos lendo sobre os romanos hoje, nem sobre os coríntios ou gálatas. Hoje, o Senhor está se dirigindo a você e a mim. Hoje, essa palavra é dirigida a nós. Não precisamos pagar. Já está pago. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus o apresentou em seu sangue como um meio de expiação eficaz pela fé, para que ele pudesse provar sua justiça. Não é isso algo maravilhoso? Deus, pelo seu sangue, a redenção está ligada ao sangue. Deus o apresentou em seu sangue quando ele sangrou até a morte na cruz do Gólgota. Lá ele se tornou a nossa reconciliação. Lá nós fomos unidos a Deus. E simplesmente nós temos que crer nisso de uma vez por todas. É um meio de expiação que é eficaz por meio da fé. Quem não crê será envergonhado. Mas aquele que crê, ele não pode ser envergonhado. Agora, não me deixem prosseguir antes de que nós tenhamos compreendido ou estarmos em concordância interior com esse primeiro ponto. Deus colocou Cristo em seu sangue na cruz do Gólgota como um meio de expiação eficaz por meio da fé. E nele nós temos a reconciliação e o perdão pessoal de toda a culpa e de todo o pecado. Quem tem uma fé bíblica em seu coração, nisso que Deus nos está dizendo nessa noite, ele pode dizer também uma vez amém. Isso não foi autossuficiente. Não. A coisa é digna disso. Eu não estou interessado em que eu seja concordado. Não estou sendo afetado. Trata-se de você e de mim, de todos nós. E aqui não se refere a uma fé que pode uma vez existir e talvez não, mas da fé que vem da pregação e que em nós realiza a obra de Deus. Se pudermos crer nisso de todo o coração, que uma plena reconciliação, redenção, perdão, absolvição. De fato, que Deus não pode mais sequer trazer em questão, porque já fomos julgados quando Cristo foi julgado em nosso lugar. Sobre ele recaiu a nossa punição, para que tivéssemos paz, e pelas suas feridas nós fomos curados. Isso é evangelho, isso é verdade bíblica e divina. E então, até mesmo aquele que tinha grande dificuldade consigo mesmo pode ficar feliz e dizer: ó Deus, se esse é o caso, e isso é assim, quem sou eu para que tu me conte aqueles que foram perdoados, que podem ter parte da salvação? Durante esses dias, nós pediremos a Deus que Ele nos abençoe de uma forma muito poderosa, por meio de Sua palavra e de Seu Espírito, e que nos encontre. Agora, o apóstolo escreve diretamente no próximo versículo, talvez devêssemos ler o versículo 26 novamente, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo, então, o gloriar-se? É excluído. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, para mim, essa é uma palavra maravilhosa. Isso é evangelho. Essa é uma mensagem alegre e libertadora. Você pode crer, você pode aceitar. A fé vem da pregação. Fé bíblica vem da palavra de Deus. Outra coisa, nós sequer queremos, além daquilo que Deus quer. Ele queria justificar, ele o fez. Ele nos mostra como aconteceu. E nós poderíamos abrir várias passagens da Bíblia, acrescentá-las e lê-las. Mas eu penso nessa passagem. Foi tão concentrado, resumido, tão convincente, tão abrangente, tão claro, que a leitura da Escritura em voz alta já seria realmente suficiente para dar a cada um clareza sobre o que aconteceu no Gólgota. Amados, agora nós temos que passar da proclamação da fé para a vivência. Nós não podemos impossivelmente apenas ouvir somente e então seguir nosso caminho novamente. Tem que acontecer na pregação da palavra de Deus um diálogo entre os ouvintes e Deus, todos têm que ser capturados em sua alma e tomados em seu coração e tem que trazer essas palavras diante do Senhor e movê-las e simplesmente pela fé dizer: Senhor, meu Deus, é assim que as coisas são, é assim que eu as aceito, ajude-me a receber isso por meio da fé em Jesus Cristo. Não mais o seu ou meu esforço, e talvez até mesmo para o resto da vida. E a maioria dos crentes está ocupado a vida inteira tentando se salvar. E quando chega o fim e estão deitados em seu leito de morte ou de enfermidade, então eles constatam que tentaram a vida inteira e nunca chegaram a essa verdadeira vivência com Deus. Amados, eu não creio que eu ou nós que proclamamos a palavra de Deus possamos colocar, carregar em nossa consciência o fato de que pessoas não recebem de Deus por meio da proclamação o que foi prometido e dito na palavra. Entretanto, nós podemos, pela pregação da palavra, podemos alcançar somente uma coisa: que Deus tenha a oportunidade de operar em nós nesse tempo. E para isso é necessário que você se esqueça das suas preocupações e eu das minhas, mas não simplesmente esqueçamos, mas colocar absolutamente de lado tudo o que nesse tempo pode nos mover nesse tempo. Simplesmente nos distrai, nos impede nessa hora na qual uma certa palavra é direcionada a nós, nos impede de receber de Deus aquilo que Ele nos prometeu. E é claro que o inimigo não terá apenas uma coisa, ele terá 101 coisas, se ele puder assim se safar, para possivelmente colocá-las em nosso caminho. Sob a proclamação da palavra, vamos reconhecer que estamos reunidos como reconciliados, como perdoados, como justificados no sangue do Cordeiro. Estamos reunidos diante da face de Deus. E deixe-me dizer uma coisa: o diabo pode ter mexido nas palavras de Deus. E ele já começou isso no Jardim do Éden. E continuou a fazê-lo por meio de todos os falsos profetas e escribas até os dias de hoje. Mas nenhum de vocês ou qualquer outra pessoa encontrará um único lugar onde ele teria se aproximado do sangue. Lá Deus estabeleceu um limite para ele. E todos aqueles que estão sob o sangue da reconciliação são intocáveis para Satanás. Protegidos por Deus, intocáveis pelo inimigo. Vocês podem dizer: bem, porque ainda estamos sendo abordados, atacados dessa forma e assim por diante, porque não estamos cientes de que estamos em Cristo e que houve uma plena reconciliação e perdão. Exatamente assim como o Senhor pagou o preço para nós lá, e nós fomos redimidos e comprados. Igualmente, o inimigo perdeu o seu direito sobre você e sobre mim para sempre. Uma coisa pode ser possível, que ele use nossa cabeça para fazer certas coisas funcionarem mentalmente, sequer para confundi-las. Mas então nós percebemos que Deus não escolheu a cabeça, mas o coração. E então cremos de coração e confessamos aquilo o que nós cremos de coração com nossa boca. E assim nós somos justificados por Deus. Pois quem crê de coração, vocês conhecem a palavra em Romanos capítulo 10, pois está escrito lá claramente, apenas algumas citações dessa pregação do irmão Branham. A palavra falada é a semente original. Eu já estou lendo. Eu gostaria de fazer minhas observações com base nisso. A palavra falada é a semente original. Atentem que Deus disse: toda semente produz segundo a sua espécie. O que quer que fosse, tinha que ser revelado de sua própria espécie. Essa palavra de Deus é eterna. Deus, que é infinito, não pode dizer algo e depois mudar e tomar uma decisão melhor. Porque toda decisão de Deus é perfeita. Ele não pode fazer isso. Se a sua palavra, uma vez foi expressa, nunca poderá morrer. Ela vive sempre e adiante e nunca pode morrer, porque é Deus. Sua palavra não pode morrer assim como ele não pode morrer. Pois lemos em João capítulo 1, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e Deus era a palavra, e a palavra se fez carne. A mesma palavra que foi dita no princípio para um propósito eterno desceu em si mesma, tornou-se carne e habitou entre nós. Eu poderia aqui continuar lendo. A mesma palavra que foi dita por todos os profetas a respeito de Cristo e que se cumpriu nele desde seu nascimento até sua ascensão e retorno, a mesma palavra que foi dita por todos os profetas, por nosso Senhor e por todos os apóstolos para a congregação, tem que encontrar seu cumprimento, porque nós, como congregação noiva, somos uma parte do noivo. Nós pertencemos um ao outro, é o mesmo Espírito e a mesma palavra. Bem, se nele tudo se cumpriu, e se trata-se de uma palavra eterna, inquebrável e imutável, então é o mesmo conosco, como congregação do Senhor. Por que, então, não podemos fazer daquilo que acabamos de ler em Romanos 3 uma parte eterna de nossa salvação eterna? A salvação realmente não começa com a fala diante da sepultura. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. trata-se de que nós estejamos com o coração na causa e que permitamos a Deus, nesses últimos dias, nos mostrar a imutabilidade de seu plano e de sua vontade. A palavra de Deus é a semente original e nós podemos levar essa semente original dentro de nós. E esse será nosso tema nesses dias. E essa semente original divina que é colocada dentro de nós, ela tem que gerar novamente segundo a sua espécie. Nada poderá emergir além do que foi semeado. E eu sou sempre uma pessoa que diz a última coisa já no início: Eva não podia esperar e foi um engano, uma mistura, uma semente estranha. E também não adiantava dizer que, com a ajuda de Deus, eu havia chamado o filho à existência. Maria conseguiu esperar. E foi ela quem disse: eu não sei nada de um homem. Deixe-me, já hoje à noite, e mais algumas vezes, dizer: o estado final da congregação de Jesus Cristo terá um ventre puro e virgem, e não haverá mais mistura, mas em um coração purificado, a semente pura e divina será semeada, e o Espírito Santo virá sobre nós, e o poder do Altíssimo nos cobrirá com a sua sombra, e o que nascerá de nós serão filhos e filhas de Deus, de sua semente divina. Podemos crer nisso? Isso é o que Deus fará, tão certo quanto Ele prometeu em sua palavra. E nós sabemos que, basicamente, o verdadeiro ministério do irmão Branham consistiu não apenas para nos dar algumas coisas sobre as quais nós possamos ter opiniões diferentes e para discutir sobre isso. O diabo, ele ri de tal tolice. O povo de Deus reconhecerá que Deus falou e que Ele enviou seu servo e profeta sob a unção do Espírito Santo para chamar a congregação para fora e depois colocar nela a palavra viva revelada. Aqui está escrito: a palavra não pode morrer. Que maravilhoso! Porque é a palavra de Deus. E o nosso Senhor diz: as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Que o fiel Deus nos guarde nesses dias, que Ele nos faça perceber o quanto é tarde no relógio mundial e também nos conscientize da graça e do privilégio que é habitar à sombra do Altíssimo e ouvir sua palavra revelada, que acaba de ser proclamada fresca do trono. Vamos crer hoje, primeiramente, o primeiro passo, ou seja, que fomos justificados por Jesus Cristo, nosso Senhor, e que sequer pode haver mais uma conversa sobre isso, mas que a questão já foi resolvida por Deus e já foi resolvida há quase 2000 anos. E que nós, em Cristo, que morreu em seu sangue, nisto temos um meio eficaz, como diz aqui, um meio eficaz de expiação. Não apenas algo para o qual olhamos, mas do qual emana um efeito, um meio eficaz de expiação. O sangue do Cordeiro produziu um efeito completo naqueles que passaram a ter fé em Deus por meio dele. E se tomarmos isso como o primeiro passo na fé hoje à noite, realmente, cada um de nós individualmente, que nenhuma pessoa permaneça em silêncio e mantenha sua boca fechada, mas que todos, realmente todos, falem hoje com Deus e digam: fiel Senhor, se eu ainda não vivenciei isso, se eu fiquei incrédulo ou fui afligido por dúvidas e assim o desonrei e me apresentei diante de ti em incredulidade, então me perdoe e tenha misericórdia de mim. Amados, eu também tenho que me curvar diante disso. Cada um tem que se curvar sob a poderosa mão de Deus. Cada um tem que se curvar sob cada palavra. Não há uma única pessoa que possa, de alguma forma, se manter acima disso. Todos foram incluídos sob a incredulidade, para que Deus tenha misericórdia de todos e nenhuma carne possa se gloriar diante dele. Eu lerei e depois lerei mais uma vez e então oraremos e agradeceremos. A saber, a justiça de Deus, que é para todos, mediante a fé em Jesus Cristo, e é concedida a todos os que creem. Se alguém se sentir excluído, então levante a mão. Eu espero que não. Meu Deus, eu espero que não. Eu espero que todos realmente compreendam que é o Senhor quem nos fala por meio de sua palavra. Nós não podemos fazer os últimos passos antes de termos tomado os primeiros passos corretamente e termos sido colocados nesse caminho divino. É para todos e vem para todos os que creem, pois não há diferença aqui, porque todos pecaram e estão destituídos da glória que Deus lhes concede. Então são justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus o apresentou em seu sangue como um meio de expiação eficaz pela fé, para que ele pudesse provar sua justiça. Se aceitarmos isso de coração e cremos, agradeçamos ao Senhor e digamos: fiel Deus, estamos aqui, eu estou aqui, e juntos chegamos diante de tua face. Hoje, eu quero encontrar-te, qual seja no Gólgota. É lá que o Senhor está. Quero dizer, Deus nos encontrou lá. E é lá que nós encontramos Deus. Não há outro lugar para encontrar Deus a não ser em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nele temos a redenção e o perdão, a graça e a justificação. Ele foi apresentado a nós como um meio de expiação eficaz por meio da fé. Eu gostaria que Deus pudesse operar nesses dias de uma forma muito antiga, como no início, por meio de seu Espírito. Que o nosso coração possa caminhar junto, que nós nos sintamos tocados, que nós digamos, meu Deus, quem somos nós? Milhões de pessoas ao nosso redor estão seguindo seus próprios caminhos, estão em seus próprios programas e coisas do gênero. Quem somos nós para que tu nos tenha falado, nos atraído a ti e agora, ainda em amor, nos revele todas essas coisas e nos deixe saber disso? Que o Senhor, hoje, na nossa primeira reunião, conceda a graça e mova cada coração individualmente para que nós possamos realmente ser gratos e dizer, fiel Senhor, nós somos teus para o tempo e para a eternidade. Faça conosco o que tu queres. Que isso que aconteceu no Gólgota toque e alcance o seu e o meu coração. Deus não facilitou as coisas para si mesmo. Isso nós queremos enfatizar aqui. Deus escolheu para si o caminho mais difícil que poderia ser percorrido para redimir a humanidade. É verdade ou não é? O que o motivou a seguir esse caminho difícil para nos redimir? O amor. Muito obrigado. E o mesmo amor de Deus que desceu do céu para essa terra e foi revelado em nosso Salvador é o mesmo amor que será revelado em todos os redimidos e que também nos levará à glória de Deus por meio do poder do Espírito. Que o Senhor abençoe a todos nós.